damos, Deus. Graças te damos, Pai, por essa maravilhosa noite, Deus. Te agradecemos porque a tua presença ela só não é manifesta. A tua presença, ela é soberana. A tua presença, ela não apenas é, mas ela sempre é. O Senhor nunca deixou de ser, nem nunca deixará de ser. O Senhor é. O Senhor não foi criado, o Senhor criou. Aleluia! Aleluia! O Senhor é o nosso Todo-Poderoso. O Senhor é o nosso El Shaddai. O Senhor é o nosso Jeová Jireh. O Senhor é o nosso Jeová Rafá. Aleluia! Aleluia! Obrigada, Deus, por essa noite, por essa igreja, por esse povo que reconhece a tua presença, que clama no teu nome, que estão firmados na rocha que é Cristo. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. Obrigada, louvor. Aleluia. 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 Deus é bom. Amém? Pastor Hugo, Aline, obrigada por entregar tão posição honrosa essa, né? De estar aqui ministrando para o povo de vocês. E eu e meu esposo ficamos muito felizes cada vez que viemos aqui e vemos essa igreja avançando, né? Sempre que a gente chega aqui, ela está num estágio diferente, está numa nova fase, está avançando. Isso é muito bom, não só apenas para o nosso ministério, mas principalmente para o reino de Deus. Porque só quem ganha é o reino de Deus, não é verdade? Nós somos corpo e quando algum membro do corpo é celebrado, avança todo o corpo, avança junto. Amém? Mas nesses últimos dias, o Espírito de Deus tem trabalhado algo comigo e eu gostaria de compartilhar essa noite com vocês, que é a necessidade da gente ter consciência da sua presença. Porque a gente sabe, eu acredito que se não todos, a maioria aqui deva ter feito rema. E a gente sabe que, mesmo não feito rema, mas desde que a gente escuta, mesmo quando era do mundo, ou de outra denominação, ou de outra religião, a gente sempre escuta que Deus é o nosso Criador. Que Deus criou todas as coisas, né? E quando a gente vai lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz o seguinte: no princípio, criou Deus. Então, Deus não foi criado no princípio. Pelo contrário, no princípio ele já existia. E começou a criar todas as coisas. Amém? Então, a gente entende que a presença dele sempre existiu. A presença dele sempre esteve aqui. Amém? Não houve um tempo na idade desta terra, na idade desta era, na idade dessa, vamos dizer assim, dessa genealogia, né? Dessa criação, não houve um tempo que a gente possa olhar e dizer: Deus não esteve aqui. Porque a palavra nos garante que no princípio ele criou todas as coisas. Ele já existia. E isso nos traz a consciência de que a presença dele sempre existiu. Não há um momento da história do homem, da terra, da criação, que a gente olhe e não veja a criação, que não veja o poder de Deus se manifestando em algo. Amém? Da mesma forma, João, no seu primeiro capítulo, João 1:1, só para reforçar essa ideia, nos diz que no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. Ele já estava lá. Ele já existia. E quando o homem chega, Deus já estava lá. E quando o homem cai, Deus estava lá. E quando Jesus chega, Deus está cá. E quando Jesus morre e é ressuscitado, Deus está lá. E quando a igreja se forma, Deus está. E enquanto o verbo Ibura cultua, Deus está. Mas a gente precisa ampliar essa nossa consciência. Porque às vezes a gente vem para a igreja, ou até no momento devocional em casa, a gente anseia pela manifestação dessa presença, não é assim? Quando a gente está aqui na igreja, a gente quer ver o quê? O poder de Deus, não é? A gente quer que tenha a palavra e baseado nessa palavra, o Espírito Santo de Deus se manifeste, não é assim? E vidas são salvas, pessoas são curadas, não é assim? Pessoas são batizadas no Espírito, os dons se manifestam. Não é assim que a gente espera? Por quê? Porque a gente anseia e deseja a manifestação da sua presença. Mas a gente precisa entender que a presença dele é soberana. E o que você quer dizer com isso, irmã? Que ele é onipresente. Ele não aparece quando se manifesta. Ele já está aqui para poder se manifestar. Vocês entenderam? E muitas vezes essa consciência nossa, e eu falo nossa me incluindo também, ela fica esquecida. A gente esquece que ele está conosco no nosso trabalho. A gente esquece que ele está conosco nos nossos estudos na universidade. A gente esquece que ele está conosco na hora do deitar e na hora do levantar. Porque de uma certa forma, a gente se acostumou com a informação. Vocês me entendem? É como se a gente juntasse todas as verdades que nos cercam. O que você quer dizer, irmã? Por exemplo, é uma verdade que amanhã, de tal hora, eu vou me levantar, vou pegar os meninos, a gente vai se arrumar, eles vão para a escola. Isso é uma verdade para mim, porque é a minha rotina. E no meio dessa verdade já está inclusa a presença de Deus. Mas eu preciso aprender a ter a consciência que nessa rotina Deus está comigo. Deus não sai de mim. Quando eu aceitei Jesus Cristo, Jesus garantiu lá em João 16, a partir do verso 12, quando ele fala do Consolador, ele disse para seus discípulos: é necessário que eu vá, porque senão aquele que precisa vir não vem. E se cumpriu a palavra, ele foi e aquele que precisava vir veio. E ele não veio de qualquer jeito, ele veio para habitar dentro de mim. Deus olhou para nós como criaturas, tornadas filhos, e disse: aí habitará o meu Espírito. E o Espírito de Deus é a mesma coisa de dizer: aí habitará a minha presença. E por que, irmão, você está falando conosco essa noite? Porque a gente, eu acho que vocês têm percebido, têm a mesma percepção que eu tenho, que coisas que antes acontecia só no que a gente chama de mundo, na vida secular, estão passando a adentrar na igreja. E eu não vou mencionar isso aqui porque não é o objetivo da pregação. O objetivo da pregação é chamar a tua atenção para a consciência da presença que habita dentro de você. E quando eu tenho consciência que dentro de mim existe uma pessoa, e essa pessoa é a própria presença de Deus, eu sei que eu nunca estou só. Eu sei que eu não faço nada sozinha. Aleluia. E por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente tivesse essa plena consciência, a gente não veria ansiedade dentro da igreja. A gente não veria depressão dentro da igreja. Por quê? Porque eu sempre teria consciência que se quando algo viesse, alguém dentro de mim me daria forças para eu vencer aquela batalha. Porque a palavra de Deus me garante que aquele que habita em mim é maior do que o que opera no mundo. Mas eu pergunto a você essa noite, quantas vezes no seu dia você se lembra que algo maior do que o mundo está dentro de você? Quantas vezes no dia você se lembra de conversar com a pessoa que está dentro de você? Quantas vezes no seu dia você se lembra, na hora da refeição, saber que você não está só, mas que alguém está ali contigo, pronto para te guiar, pronto para te consolar, pronto para te edificar, para te exortar naquilo que for necessário? Precisamos sair essa noite com essa consciência de que a presença de Deus, ela precisa ser ansiada não só na sua manifestação, mas ela precisa ser reconhecida no nosso cotidiano, na nossa rotina diária. Saber de que quando eu olho minhas redes sociais, Ele está olhando comigo. De que quando eu converso no WhatsApp, Ele está conversando comigo. De que não há nada que eu faça que Ele não fique sabendo. Irmão, se a gente tivesse essa consciência de que nada que eu faça eu consigo esconder dEle, tantos erros da nossa vida seriam evitados. Porque a gente, no cotidiano, ao tratar como comum a presença de Deus em nós, a gente acaba esquecendo. E a gente acha que se o meu chefe sair mais cedo e eu burlar o sistema e também sair mais cedo, ele não vai ficar sabendo, mas o Espírito sabe. Aleluia! Se eu tenho um relacionamento e aproveito que quando meus pais não estão em casa e avanço o sinal naquele relacionamento, meus pais não estão vendo e nunca vão saber, mas o Espírito sabe. Se minha esposa ou meu esposo não está presente e eu curto aquela foto que não deveria, eu leio aquela reportagem que não deveria, eu abro aquele site que não deveria, ele não vai ficar sabendo, mas o Espírito sabe. E se a gente se lembrar que o Espírito sabe, a gente não vai fazer nada disso. Aleluia. Talvez você tivesse vindo aqui essa noite para receber uma outra palavra, mas foi essa que o Senhor trouxe para mim. Sabe por quê? Porque crescimento e avanço, quando bem ajustado, só pode dar certo. E eu sei que é o que Deus tem para nós. Eu sei que é o que Deus tem para essa igreja. Crescimento, avanço. Imagina essa igreja avançando e todos cheios da consciência de que são cheios do Espírito. Que não precisa de um culto como esse para operar milagres na vida de alguém. Irmão, se a gente soubesse, tivesse consciência da presença do Espírito Santo dentro de nós, não teria pessoas sofrendo com dor de cabeça no nosso trabalho. Porque ela não precisaria vir aqui para a igreja para esperar o louvor tocar, o ministro ministrar, chamar para impor as mãos e ser curada. A presença está em você. Você é o culto para ela no trabalho. Aleluia. Aleluia. Eu lembro uma vez no trabalho, tinha uma senhora que ela sofria na dor no ombro. E ela sempre se queixava dessa dor no ombro. E eu nunca... E teve uma vez que eu desci lá para o setor dela. E ela mais uma vez se queixou da dor do ombro. E o Espírito Santo chegou para mim e disse, você não vai fazer nada? Aí eu disse, meu Deus, ela não vai para a minha igreja para receber uma imposição de mãos. Nem tem como a igreja vir até aqui para dar imposição de mão a ela. Aí o Espírito Santo mas eu estou aqui e você também. E aí eu disse a ela: você crê que se eu orar você é curada? Ela disse: eu creio. E eu orei e ela foi curada. Mas veja, isso foi uma vez. E quantas oportunidades eu não deixei passar? Porque eu não tenho ainda desenvolvido o suficiente a consciência de que o Espírito Santo sempre está comigo. Antes desse culto acontecer, ele já está comigo. Mas quando o louvor toca e a unção vem, ele se manifesta. Mas ele não chegou naquela hora. Ele já estava. Ele sempre esteve. Desde o dia que eu aceitei Jesus, ele sempre esteve lá. Então, para ele se manifestar, eu não preciso estar na igreja. Sabe por quê? Porque quando ele se manifestou com os apóstolos, ainda não existia igreja. Quando Cristo enviou os 12, ainda não existia igreja. Mas os milagres aconteciam. Pessoas se juntavam. Pessoas queriam ser curadas. Pães se multiplicavam. Por quê? Porque o Espírito Santo estava lá. Porque eles tinham consciência da presença, até porque o próprio Jesus era a presença manifesta. Jesus hoje não está aqui, mas eu e você estamos. Nós somos Jesus para muitas pessoas aí fora. Muitas pessoas estão passando fome ainda, estão com doença ainda, porque eu e você ainda não decidiu manifestar essa presença. Agora imagine, aqui tem o quê? Umas 70, 80 pessoas. Já pensou amanhã essas 70, 80 pessoas manifestando a presença? Você já pensou? Aleluia! 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 Então existe a presença manifesta, que ela é desejada, ela é adorada. Mas a gente precisa aprender a celebrar a presença que é soberana. A presença que sempre está lá. Que mesmo que não se manifeste, mas não deixou de existir. Amém? Aleluia! Aleluia! E o esquecimento dessa presença. O que é que pode ocasionar quando a gente esquece dessa presença? O esquecimento dessa presença aconteceu lá no Éden. Quando Eva se encontrou com a serpente. Se ela tivesse consciência da presença de que estava ali, ela nunca tinha tido aquele diálogo com a serpente. E ela teve o diálogo. E foi para Adão. E se Adão tivesse consciência da presença, ele não tinha dado ouvido a ela. E mais ainda, se eles tivessem consciência da presença, eles não tinham pensado em se esconder. E às vezes a gente está assim, que nem Adão e Eva. Pequei, deixa eu me esconder para Deus não me achar. Mas deixa eu te dizer, a presença está dentro. E antes mesmo de algo acontecer, ela já sabia, porque a palavra nos diz que o Espírito Santo de Deus nos sonda e nos conhece. Conhece os nossos pensamentos, mesmo antes que eles se tornem palavras. Então ele já sabia. E a gente precisa aprender a entender, a buscar essa presença por dentro. Quando a gente esquece dessa presença, a gente se torna alvo. Alvo fácil do bombardeio do inimigo. Porque deixa eu te dizer, se a palavra de Deus, ela não é a verdade, é ou não é? Diga assim, a palavra de Deus é a verdade. Se a palavra de Deus é a verdade, ela está dizendo a verdade quando diz que o maior habita onde? Diga, dentro de mim. Dentro de mim. Você precisa se escutar falar isso. O maior habita dentro de mim. Aleluia. E se eu sempre tivesse a consciência de que o maior habita dentro de mim, o inimigo não tem como me atacar. O inimigo não tem como me atingir. Porque quando o pensamento mal vier, eu, epa, o maior habita em mim. Aquele que conhece os pensamentos de Deus e traz ao meu conhecimento, como está lá descrito em 1 Coríntios capítulo 2, 9, que o Espírito do Senhor perscruta, conhece os seus pensamentos e nos revela aquilo que Ele tem para nós. Não é isso que a palavra de Deus diz? Diga, é. É, você precisa se escutar falando. Aleluia. Aleluia. E se eu me lembro disso, quando o inimigo se levantar e dizer, essa doença veio para a tua morte, eu digo, é mentira. Quando, se eu souber disso, quando o inimigo se levantar e dizer, a falta está batendo na tua porta, eu digo, mas eu tenho um Deus que é o meu provedor. Porque aquilo que eu preciso, tudo que eu preciso, talvez meu salário não pague tudo, mas o meu Deus provê todas as coisas. Aleluia! Mas a falta do conhecimento dessa presença acaba nos deixando frágeis, deixando nossos ouvidos sensíveis ao que não deveria ouvir. E aí o inimigo tem toda e total liberdade para cirandar na nossa mente. E nessa ciranda da nossa mente entra ansiedade, depressão, tristeza, falta de ânimo, falta de esperança. Por quê? Porque eu não tenho naquele momento a consciência da presença que está em mim. E às vezes eu venho para o culto assim, venho buscar a presença manifesta, ela se manifesta, eu sou abençoado, vou para casa, mas não me dei conta que a presença já estava em mim. Você, quando vier para o culto, você tem que vir para agregar, para somar, para dar. Por quê? Porque você já tem a consciência. A presença está em mim, Pai. Os dons e talentos que o Senhor depositou está em mim. O poder da Tua palavra está em mim, Senhor. Então me usa, Pai. Me usa naquele culto. Me usa no meu trabalho. Me usa nos meus estudos, Pai. Aleluia. Seja luz. Seja sal. Não apenas porque o poder opera em você, mas porque você carrega a presença. Aleluia! Aleluia! Como é bom a gente chegar no ambiente e alguém chegar para a gente e dizer assim, olha, tu é crente, é? Aí você pergunta assim, como é que ele sabe? Eu não fiz nada, não orei, não preguei, eu só cheguei. Por quê? Porque você chegou com a presença. Aleluia! Aleluia! Tu é crente, é? Sou. Por quê? Ora aqui por mim. Ora por fulana. Fulana está ali, só faz chorar. A gente precisa de alguém que ore, de alguém que tenha fé, de alguém que saiba manifestar a presença que já está dentro dele. Mas eu não tenho um louvor desse abençoado. Eu não estou com o pastor Hugo lá para fazer uma oração do fogo. Ei, mas Deus habita dentro de tu, homem. Deus habita de tu, varoa. Aleluia. Pedro e João, quando passaram lá na porta do templo, não tinha louvor, não. Jesus já tinha partido. Mas o paralítico disse, ei, 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 ó. Aí ele disse, ó, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, o que é que ele tinha? Diga assim, a presença. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Presença. Consciência de presença. Aleluia. Irmão, eu não tenho almoço aqui agora para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. A presença, a manifestação dela, o poder de Deus operando na tua vida para tu chegar em casa e ter uma cesta básica na tua porta. Aleluia. Irmão, não sou médica, não sou. Mas se tu crê que se a gente orar aqui, isso aí vai sair, vai. Então bora, a gente vai orar. Aleluia. O mundo precisa conhecer a igreja que reconhece a presença. Aleluia. Quando o pessoal chegar aqui, tem que chegar assim. Olha, pastor, eu vim visitar a sua igreja. Porque um irmão aqui da sua igreja, no meu trabalho, fez assim, assim, assim. Porque um irmão, quando estava evangelizando, que ele pôs a mão, o demônio correu. Eu quero conhecer que igreja é essa. Aleluia! Aleluia! A gente tem que chegar e o demônio tem que sair, irmão. Aleluia! E o negócio está compartilhando ambiente de trabalho com o demônio? Tem isso não. Ah, não, porque a menina, ela é do... né? Gosta lá das coisas. Eu digo, é, gosta. Mas no mesmo ambiente a gente não fica, não. Ou é luz ou é treva. E às vezes fica... que foi? Está esquisito esse ambiente. Eu lembro uma vez que no trabalho... pastor, qualquer coisa o senhor edita, viu? Eu lembro que uma vez no trabalho, minha gente, a gente numa reunião remota, eu lá coordenando a reunião e de repente chega a pessoa. Aí tira da bolsa um vidrinho, abre e começa a fazer assim na minha mesa de trabalho. Eu olhando assim, eu olhava para minha colega de trabalho, ela olhava para mim ela... e fazia... eu disse, não é não que o demônio está fazendo isso aqui na minha frente, não. Aí depois que ela fez, rodou, sentou. Aí eu disse, infeliz, tu sabe que aqui tu não tem poder. Pois é, tudo que ela aprontou aqui já está desfeito em primeiro lugar, no nome de Jesus. E tu não vai abrir a boca para nada nessa reunião. A mulher ficava assim. Eu disse, quer falar alguma coisa? Não pode, irmão. Onde a presença de Deus está, ali há o quê? Liberdade. Mas liberdade para quem é de Deus. Para o cão, não. Ele continua preso. Aleluia. A gente precisa ter essa consciência. Quando a gente não tem essa consciência, a gente se torna alvo das objeções dos incrédulos. Um crente que não tem consciência da presença de Deus dentro dele leva rasteira fácil. Resumindo a história. Menino fulano. Não acredito não, fulano. Fez o rema. E agora está aí no mundão. Por quê? Está no mundão. Porque não tinha consciência de quem habitava dentro dele. Porque se ele tivesse consciência de que ele era uma morada do Eterno, ele nunca optaria por outra coisa. Aleluia. 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 A fé genuína nos dá a consciência de sempre ter alguém conosco. E eu pensando sobre isso, a Bíblia me trouxe lá Hebreus 11. A Bíblia não, o Espírito Santo me trouxe na Bíblia Hebreus 11. Que fala de quê? Diga, dos grandes heróis da fé. Diga, dos grandes heróis da fé. Aí eu pergunto, será que Hebreus 11 fosse escrito hoje, o nome da gente ia estar aqui? Porque quando a gente começa a ler, nenhum deles tinha a presença de Deus dentro deles. Abel não tinha. Enoque andava com Deus, mas não tinha a presença. Noé não tinha. Abraão não tinha. Sara não tinha. Raabe não tinha. Isaac não tinha. Mas Almerice tem. Mas Hugo tem, Aline tem, Saulo tem. Maria, José, João, que está aqui essa noite, tem. Como seria escrito o nosso mural da fé? Quando eu penso nos cristãos que morreram lá, jogados aos leões, crucificados, queimados e ainda hoje morrem, eu fico pensando... o que é que leva eles até esse ponto da morte? E o Espírito Santo me disse, a consciência de que tem alguém lá com eles. A consciência de que eles não estão só. Os grandes mártires morreram porque eles tinham certeza de que eles não estavam só. Que alguém estava lá com eles, ainda quando o corpo estava queimando, eles tinham alguém lá com eles. Aleluia! Você, professor do DI, professora do DI, Você precisa ter a consciência que você não está dando aula só. Quando entrar naquela sala, você precisa ter a consciência de que você entra com o Espírito Santo dentro de você. Você precisa ter a consciência que aquelas crianças portam dentro delas o Espírito Santo dentro delas. Diáconos, quando vocês abrem essas portas, quando vocês servem esse copo, vocês estão servindo com o Espírito Santo. Vocês não estão fazendo isso só. Não são coisas naturais, são coisas espirituais. Todo o serviço aqui, a mídia, o louvor, não é nada natural, minha gente. Somos pessoas em corpos naturais, mas nossa essência é espírito. E a palavra de Deus diz que quando aceitamos a Cristo, o nosso espírito se torna um com o dele. Então eu não tenho como fugir mais dessa presença. Nem que eu queira, eu tenho como fugir dessa presença. Porque o meu espírito é um com o dele. O meu espírito é um com o dele. E quando ele fala o meu espírito. Aleluia. Aleluia. A fé genuína nos dá a consciência de sempre ter alguém conosco. Aleluia. A consciência da presença nos leva a experiências com Deus. Aí sim, quando eu tenho a consciência da presença, o meu devocional se torna uma experiência com Deus. Quando eu tenho consciência da presença, o meu trabalho se torna uma experiência com Deus. Aleluia. Quantas vezes no meu trabalho eu fui demandada de atividades e dando conta. E o pessoal, menina, essa menina é virada. É não, é o sobrenatural operando, me capacitando além da meta, me fazendo andar muito mais do que eu poderia se eu estivesse só. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Quer quebrar metas no seu trabalho? Tome consciência de quem mora dentro de você. Quer ser o primeiro em vendas? Tome consciência de quem mora dentro de você. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! 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 E quando a gente toma essa consciência, aí fica fácil, irmãos, viver aquilo que está lá descrito em Romanos 12, 2. Aleluia! 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 Vamos ler do 1, que diz assim, o louvor pode ir. Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto que a gente precisa prestar primeiro a Deus não é o de domingo à noite, não. O culto que a gente precisa prestar a Deus, em primeiro lugar, não é esse agora da quinta-feira à noite, não. É esse culto racional, onde a gente coloca o nosso próprio corpo em sacrifício vivo. E o que é colocar o nosso corpo em sacrifício vivo? É a gente dizer não à nossa própria vontade e permitir que a vontade dele prevaleça. Que a nossa mente seja transformada pelo poder da palavra. Para que a gente não se conforme com o que o mundo tem pregado. Mas que seja conformado conforme os planos de Deus para a nossa vida. Quando eu tenho consciência da presença, eu sei que eu não pertenço a esse mundo. Eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a ele. Porque eu não fui gerada nele. Eu fui gerada muito antes de entrar no ventre da minha mãe. Jeremias, quando novo, recebeu o seu chamado, ele disse, Senhor, eu sou tão jovem, eu sou uma criança. E o Senhor disse a ele, pois eu te chamei desde o ventre da tua mãe. A nossa história já estava escrita muito antes da gente se manifestar aqui nesse mundo. Então esse mundo não me define. Eu não pertenço a ele. Eu pertenço a ele. Eu vim de lá. E eu preciso aprender a manifestar o que está lá aqui. Porque quando Cristo ensinou seus discípulos a orar, ele disse: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como é aonde? Precisamos aprender a manifestar a vontade de Deus nessa terra, assim como é aonde? Aleluia! E quando essa vontade de Deus for manifesta na terra, assim como é no céu, pessoas ao nosso redor não permanecerão mais doentes. Porque Cristo andava operando cura. E Filipe, quando questionou a ele: me mostra quem é Deus. Ele disse: eu estou tanto tempo contigo e tu ainda não sabes quem é Deus? Olha para mim, porque quando você olha para mim, você vê o Pai. E quando a gente olha para Cristo, a gente não vê um Deus botando doença, mas a gente vê um Deus aniquilando a doença. Quando a gente olha para Cristo, a gente não vê um Deus que bota fome para ensinar o seu filho, mas vê um Deus que manifesta a provisão através da multiplicação. Aleluia! Aleluia! E o mundo anseia por isso. O mundo anseia por isso. Aleluia! Eu trabalho dentro da universidade, vou dizer. Eu acho bem provável a Igreja Verbo da Vida se abrir dentro da universidade. Mas deixa eu te dizer, ela já está atuando lá. Por quê? Porque tem eu e outros que fazem parte desse ministério e de outros ministérios que estão atuando dentro daquela universidade. E você? O que você tem feito com a presença que habita dentro de você? Qual valor você tem dado a isso? Quanto tempo do seu dia você tem passado conversando com ele? Perguntando a ele. Aleluia. Aleluia. Não sei se o louvor tem uma canção. Eu vou pedir para a igreja ficar de pé. Porque eu creio, irmãos, que o poder da palavra que foi dito hoje vai ruminar dentro de você. Eu não gosto de dizer que a gente, o Espírito Santo de Deus inquieta, sabe? Porque eu acho que a presença dele é aguardada. Mas eu gosto de dizer que ele chacoalha por dentro, né? Ele instiga. Ele agita as águas. E esse é meu desejo para a igreja hoje. Que as suas águas sejam agitadas. Que você não consiga mais passar o dia sem perceber que existe essa presença dentro de você.